Faça favor de prosseguir.
O tema do debate, Sr. Presidente, é a defesa do Estado, da nossa República Portuguesa e daquilo que devemos ao nosso país, e dele nunca me desviarei. É tema do nosso debate hoje, Estado e empresas. E como é um debate de fim de mandato, seria bom que não fizéssemos sempre naquela diálogo entre caricaturas, em que às vezes, mesmo do lado progressista, as pessoas acham que ser progressista é ser o contrário de um liberal, e que onde um liberal diz que o Estado está sempre mal na gestão da coisa pública, um progressista deveria dizer que o Estado está sempre bem, e onde um liberal diz que a gestão privada é sempre melhor, um progressista deveria dizer que ela é sempre pior. Há espaço, e deve haver espaço neste debate, para superarmos esse paradigma ou essa briga que muitas vezes é bastante vazia. Há espaço para dizer que o Estado tem um papel ao incentivar nas pequenas e médias empresas, que são o principal do nosso tecido económico, incorporação de tecnologia e de conhecimento e de novas práticas de gestão. Há espaço nesse debate para dizer que o Estado tem um papel, as políticas públicas têm um papel na organização dessa maioria precarizada de falsos recibos verdes, de trabalhadores independentes que podem partilhar custos, que podem estabelecer em Portugal uma elite de serviços europeia e atlântica, e verdadeiramente aqui teremos visões diferentes sobre o assunto, mas há espaço para discutir que visões diferentes são essas. Há espaço para, em Portugal, assegurar o financiamento de um projeto nacional que seja audaz e que discuta aqui, no momento em que decidimos que Portugal passa a uma nova normalidade, em que a dívida pública não é o alfa e o ômega dos nossos debates, o que deve ser um compromisso de equidade e investimento para o futuro. Senhor Presidente, termino saudando os deputados João Coutinho de Figueiredo e Carla Castro por aquele que foi o serviço que prestaram a este Parlamento enquanto aqui estivemos. E se o puder fazer em condições de algum sossego, agradeceria. Porque merecem que seja saudado aqui o que foi o vosso contributo, o vosso sentido de humor, muitas vezes nos debates que tivemos, e nas diferenças, o saberem construir mais do que destruir. É importante valorizarmos isso para o futuro. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A Iniciativa Liberal traz o tema do papel do Estado e do respeito pelo contribuinte. Temos, naturalmente, visões diferentes sobre este tema. Por exemplo, a Iniciativa Liberal desconsidera a função redistributiva da política fiscal, desconsidera a importância das funções sociais do Estado, que deveriam garantir a todos os cidadãos o acesso à educação, à saúde, à habitação, à cultura e a todos os direitos fundamentais que o mercado não resolve. E quanto ao papel do Estado na economia, é importante que se discuta este assunto em termos concretos e não nesta visão utópica que a Iniciativa Liberal aqui traz. Porque o capitalismo real não é o capitalismo da livre concorrência, é o capitalismo da formação de monopólios, que é aquilo que nós temos também no nosso país.
Exatamente.
Este tema é, de facto, de enorme atualidade após a publicação do relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA, que é um acontecimento do qual esta Assembleia não pode de maneira nenhuma fugir. O respeito pelo contribuinte que fala a Iniciativa Liberal não se coaduna com o desastre que têm sido as privatizações, e aqui é o elemento concreto, claro, que temos que falar quando falamos do papel do Estado na economia.
Claro.
O Tribunal de Contas arrasa a privatização que, e cito, não salvaguardou o interesse público. Diz o relatório que, em vez dos 3.080 milhões de euros anunciados pelo Governo PSD-CDS, afinal o preço de venda foi de 1.127 milhões de euros. Que, inexplicavelmente, Avanci recebeu os dividendos de 2012, quando ainda era uma empresa pública. Que a lei que obriga a uma avaliação do ativo não foi cumprida. Que o Governo PSD-CDS usou o regime das concessões públicas para fugir a obrigações que seriam necessárias no caso da concessão a uma empresa privada, como era o caso a partir do momento em que a ANA foi privatizada. Que se os lucros da ANA continuarem a evoluir como até agora, serão ao longo destes 50 anos de 23 mil milhões de euros, dos quais o Estado, mesmo contando com o valor da venda, vê menos de 3 mil milhões. O que significa que esta privatização retirou ao contribuinte e entregou aos lucros da multinacional Vinci cerca de 20 mil milhões de euros. São 25 anos a ganhar o euro milhões todas as semanas. Aí está o respeito pelo contribuinte das políticas neoliberais.
É isso mesmo.
Nos CTT, Colocamos a mesma questão que ontem colocámos ao Chega. Sabem que o Governo PS fez um acordo secreto com os acionistas privados do CTT para lhes dar ainda mais vantagens a quando, do momento em que prolongou a concessão por ajuste direto? Sabem que com eles negociou a alteração da lei postal, que foi feita pelo decreto-lei nas costas da Assembleia da República, uma alteração que beneficia o privado e prejudica o interesse público? E da parte da Iniciativa Liberal, ouvimos alguma coisa sobre este processo? Não ouvimos absolutamente nada. O privado é que é bom, não é? Mesmo que seja um serviço de correios que não entrega cartas a tempo, cada vez mais distante das populações e que trata mal os seus próprios trabalhadores, que, ao contrário do que a IEL afirmou, são hoje menos na área postal do que eram antes da privatização. Mesmo que os acionistas privados tenham dilapidado património para poderem distribuir dividendos acima dos lucros operacionais da empresa. Mas falemos também do caso da PT, uma empresa que, enquanto era pública, era líder na investigação e desenvolvimento, na inovação tecnológica, com impactos muito para lá do setor das telecomunicações. Desde que foi privatizada, deixou de ter este papel e passou a servir os desmandos, primeiro do Grupo Espírito Santo e agora da Altice, com os negócios fraudulentos em que os seus administradores foram apanhados. E agora, a Altice já se prepara para vender ativos estratégicos do país a fundos internacionais ou à operadora de comunicações saudita. A venda destes ativos preocupa a Iniciativa Liberal? Claro que não. E quanto ao SNS, sabemos bem o que querem. A parte lucrativa e muito lucrativa da prestação dos cuidados de saúde passa para os privados, claro, subsidiados pelo Estado. Para o serviço público ficará o resto, o que não interessa aos privados, porque sai caro demais. Por fim, vamos lá falar de transparência. O PCP anunciou que vai propor a criação de uma comissão de inquérito à privatização da ANA e assume perante os portugueses o compromisso de apresentar e votar essa proposta assim que abra a próxima legislatura. Exatamente. E a Iniciativa Liberal está disposta a apoiar esta proposta? E o PSD, que até já disse publicamente que os ministros do PSD querem exercer o direito contraditório, então vão apoiar a criação desta comissão de inquérito? E o Chega, que propõe uma comissão de inquérito por semana, vai aprovar a criação desta comissão de inquérito sobre a privatização da ANA? E o PS apoia ou não apoia? Compromete-se ou não compromete? É que um relatório como aquele que o Tribunal de Contas acaba de publicar não pode deixar esta Assembleia indiferente e, se o deixar, os eleitores que tomem as medidas necessárias. É que cada um destes processos de privatização da ANA, do CTT, da TAP, da PT, da REN e da EDP, da EFASEC, mostram o contrário do respeito pelo contribuinte. Mostram submissão aos grandes interesses. Mostram a entrega do país ao capital estrangeiro. Mostram que há grupos económicos que vivem à grande e à custa desta promiscuidade. Mostram uma direita, e termino, Sr. Presidente, mostram uma direita que está desejosa de vender o que resta do país. E, por outro lado, um PS que diz que é contra as privatizações do passado, mas que não quer reverter nenhuma delas e até prepara novas privatizações, como no caso da TAP, para arrepiar caminho, para respeitar sim o interesse público e assegurar o controle público e democrático dos principais setores estratégicos, é preciso uma alternativa, é preciso o reforço da CDU. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao debate que hoje aqui nos é trazido sobre o respeito pelo Estado do contribuinte e também o papel do Estado das empresas, este não deixa de ser um debate de alguma forma já marcado por algum preconceito ideológico, nomeadamente naquilo que depois é a intervenção do Estado, que não, claramente na vossa visão não é proporcional àquilo que é o entendimento de um Estado que tem que intervir, sobretudo perante os mais vulneráveis, mas também no que diz respeito à coerência depois do voto. É porque não podemos ter aqui algum ilusionismo de palavras quando vamos olhar para este balanço de mandato e verificamos que há um desrespeito também ele patente pelos contribuintes, por exemplo, quando a Iniciativa Liberal votou ao lado do PS contra, e neste caso a abstenção do PSD e do Livre, o prolongamento, por exemplo, do cabaz do IVA zero, do cabaz essencial e do IVA zero para este ano, quando sabemos que atrás do fim desta isenção vem aquilo que já foi a escalada dos preços e o aumento dos preços, precisamente porque caiu com ele o acordo que havia com os retalhistas. Por outro lado, também o desrespeito pelo contribuinte. Olhemos, por exemplo, para outra matéria, as PPPs rodoviárias e a sua renegociação. O PAN propôs aqui nesta mesma Assembleia que fosse feita a renegociação. Estamos a falar de um setor que nos próximos 17 anos vão custar ao país mais de 9 mil milhões de euros para estas PPPs, um valor que pagava quase duas vezes as estradas associadas a estas parcerias. Como é que votou também aqui a Iniciativa Liberal contra, ao lado do PS, do Chega e da abstenção do próprio PSD e do PCP e do Bloco de Esquerda? Ora, mas também não se ficavam por aqui, porque quando foi a altura de pormos fim às bordas fiscais, aos subsídios perversos, mas aqui há algum negacionismo em relação à questão do clima, portanto também não nos espanta, quando o PAN propôs precisamente este fim das bordas fiscais e num tempo em que a crise climática nos deve convocar para isso, quando temos, por exemplo, 337 milhões de euros em subsídios, votaram contra. Mais uma, a Iniciativa Liberal absteve-se, tendo contado com o voto contra do PS e do PSD. Ora, este respeito pelos contribuintes tem que se pautar depois na coerência e passar das palavras à ação. E neste caso em concreto, quando sabemos que Portugal é o 9º país da OCDE com maior carga fiscal, não nos podemos esquecer que partidos como o PSD, o Chega e o PCP acham que o dinheiro público deve ser canalizado para a descer o IVA das touradas. E, portanto, haja coerência naquilo que são as políticas públicas, porque é tempo, de facto, de optarmos para uma justiça fiscal que tem de ser uma justiça social, ambiental e de proteção animal, para que depois, quando estamos a falar de desrespeito e de empreendedorismo, não ficarem estes valores para trás. Mas ainda no que diz respeito às empresas, é porque seria de esperar que, pelo menos no mundo empresarial, nos acompanhassem quando pedimos, por exemplo, o direito às empresas de renegociarem os créditos perante o aumento da inflação, mas nem isso aconteceu. Porque se não veja-se, quando o PAN propôs a criação de um regime de renegociação dos créditos, também não votaram favoravelmente. A Iniciativa Liberal absteve-se e tivemos o voto contra do Bloco Central, PS e PSD. Ora, neste debate, nós não podemos deixar de lembrar, e porque estamos precisamente num fim de ciclo, que houve, de facto, avanços em prol das famílias. Esses avanços conseguiram-se apenas com aquilo que foi uma capacidade dialogante. E o PAN encerra este ciclo, de facto, de consciência tranquila, que não só lutou por uma justiça fiscal para as famílias, mas também para as empresas, para uma intervenção do Estado que fizesse chegar a tarifa social de energia a mais de 200 mil famílias desfavorecidas, ou até mesmo que garantíssemos que quem tem casa própria pudesse beneficiar de uma maior isenção de IMI, ou até
recuperar,
Sr. Presidente, recuperar este IMI em sede de IRS, ou a maior baixa da carga fiscal com a aquisição e descida do IVA em vários produtos. E, Sr. Presidente, permita-me só dar uma palavra de saudação a todas e a todos os deputados, tendo em conta que esta é a última sessão conjunta que temos, iremos entrar em comissão permanente, aqueles que não venham a renovar o seu mandato, e em particular também à Sra. Deputada Carla Castro e ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, em particular ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, não só por todo a solidariedade que demonstrou e companheirismo para com os seus colegas. Muito obrigada.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu sugeria que a Iniciativa Liberal alterasse a parte final do tema do debate de hoje. Passar para desrespeito pelo contribuinte. Sim, porque realmente o que o Partido Socialista fez com as empresas públicas foi um desrespeito para com os contribuintes portugueses. A começar na reversão das PPPs da saúde, que deixaram o país neste estado caótico que se vive hoje em dia. Mas a carga ideológica foi mais forte, então vamos nacionalizar, vamos tornar tudo do Estado o que é saúde. Foi assim com a TAP, um capricho ideológico, apoiado pela extrema-esquerda, fez com que revertessem a venda da TAP e lá injetassem 3,2 mil milhões do dinheiro dos contribuintes. Ouvi muitos deputados do Partido Socialista hoje a pregoarem aos sete ventos a nacionalização das empresas. Falem também na EFASEC, são 400 milhões de euros deitados fora. Senhores deputados, não compensa nacionalizar. É muito, muito feio o que vocês fazem. Vejam, por exemplo, o Sr. Deputado está nervoso, ao seu lado tem um deputado que bate com a mão no peito a falar tão bem do ensino público, mas estudou no colégio mais caro do país. Fala muito, muito, muito em saúde, no SNS, o nosso SNS, mas vai ao hospital privado. E muito mais havia para dizer. Metam a mão na consciência e respeitem os portugueses, respeitem os contribuintes.
Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, trouxemos hoje a debate o papel do Estado na sociedade e o respeito pelo contribuinte. E se há área em que o contribuinte não se importa de contribuir para ter um melhor serviço público, é a saúde. Mas a verdade é que a saúde é uma das áreas para as quais o contribuinte mais tem pago sem receber depois os melhores resultados. Isso nota-se na necessidade de incorrerem cada vez mais custos pessoais para a saúde. É preciso lembrar que nos últimos 8 anos de governação do Partido Socialista, o